Vamos avançar para as notícias às 13 horas, mas antes vamos conhecer os títulos com o jornalista Vítor Melenas. Olá, muito boa tarde, Vítor.
Olá, boa tarde. Primeiro-Ministro António Costa apresenta no entroncamento um investimento de 180 milhões de euros na expansão de parques industriais e estradas. O estabelecimento prisional de Tomar assinalou nesta terça-feira 122 anos de existência. PSD de Abrantes apresenta o nome do arquiteto António Castelo Branco como candidato às próximas autárquicas. Fechamos com a nota do dia, hoje com Luís Ferreira.
O Cine Teatro Paraíso recebe desde fevereiro poesia homónima. Não falte este encontro com Júlio Rezende e Júlio Machado Vaz. Poesia homónima. 10 de fevereiro, pelas 21h30, no Cineteatro Paraíso, em Tomar.
O tempo para esta segunda-feira aponta para céu pouco nublado ou limpo, tornando-se gradualmente muito nublado a partir do meio da tarde. Vamos ter vento fraco, possibilidade de ocorrência de neblina ou nevoeiro, a pequena descida da temperatura mínima e subida da temperatura máxima. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz com o jornalista Vítor Melenas.
Pensar em si.
São 13 horas.
No dia de São Valentim, ao Lodes vou namorar. Se eu fosse assim, ia por mim e reservava já o jantar. Para degustar, há várias opções. Todas elas apetitosas, aquecem os corações e as bocas mais gulosas. Uma noite cheia de magia, com música ao vivo vamos ter. Namorar com alegria, dá saúde e prazer. Reservas pelo 249-346-359. Restaurante Lodge em Tomar. No dia de São Valentim, não se esqueça de ir lá namorar.
As notícias na RTP edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde, Sr. Primeiro-Ministro António Costa, acompanhado pelo Secretário de Estado do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, presidiu esta terça-feira nos Riachos a apresentação do Programa de Valorização das Áreas Empresariais, com o qual o Governo pretende aliar o esforço do Estado com o dos municípios, realizando um investimento de 180 milhões de euros na expansão de parques industriais e estradas de acesso a vias rápidas. António Costa referiu que, em primeiro lugar, há que resolver aquelas que são as questões estruturais que afetam o desenvolvimento do país.
Thank you.
Momentos antes, o presidente da Câmara do Entroncamento, Jorge Faria, dava conta da importância do Terminal de Contentores da MSC no Conselho, que será então alvo do investimento no âmbito deste programa de valorização das áreas empresariais apresentado pelo Governo. Nesta sessão esteve também presente o Presidente da Câmara de Torres Novas. Pedro Ferreira referiu a importância do terminal da MCC, expressando o programa de valorização das áreas empresariais, referindo-se a este mesmo programa como um acordar deste setor estratégico em concreto.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Os estabelecimento prisional de Tomar assinalou nesta terça-feira 122 anos de existência. Esse mérito contou com a realização de uma sessão comemorativa que decorreu durante a manhã nas instalações do presídio de Tomar, presidida pelo Brigadeiro-General, diretor do Serviço de Pessoal, José Luís de Sousa Dias Gonçalves. As comemorações tiveram a abrir o programa, o Içar da Bandeira Nacional, seguido de uma celebração eucarística. Pelas 10h50, lugar ao início da cerimónia militar propriamente dita, nomeadamente com a apresentação das forças em parada e a respectiva revista, integração do estandarte nacional na formatura da unidade, a alocução do comandante, imposição das condecorações a militares do estabelecimento prisional militar e desfile das forças em parada. Registro também para uma demonstração de capacidades do pelotão de guarnição e segurança, a que seguiu o almoço convívio que encerrou estas comemorações. Durante a alocução, o comandante do estabelecimento prisional de Tomar, o tenente-coronel de artilharia, João Manuel dos Prazeres da Mota Pereira, deu conta de alguns dos números que envolvem a instituição, que está preparada para receber 80 reclusos, registando presentemente apenas a 18 dos diferentes ramos do Exército e também da GNR.
Em termos estatísticos, refira-se que já cumpriram pena no estabelecimento prisional militar, desde que foi transferido de Santarém, e até hoje, 186 reclusos, sendo 19 da Marinha, 57 do Exército, 10 da Força Aérea e 100 da Guarda Nacional Republicana. Atualmente, o nosso efetivo prisional é de 18 reclusos, sendo 1 da Marinha, 2 do Exército, 7 da Força Aérea e 8 da Guarda Nacional Republicana, sendo que 8 cumprem penas de prisão efetiva e 10 sob medida de coação de prisão preventiva, dos quais 1 se encontra internado no Hospital de Prisão de Caxias. Não obstante o efetivo, face à capacidade máxima deste estabelecimento, em alojar 80 reclusos, importa salientar que a organização funcional deste estabelecimento e as tarefas da missão são constantes e não dependem dos efetivos em reclusão. É certo que o efetivo da população reclusa faz variar determinadas tarefas específicas do âmbito prisional, nomeadamente o acompanhamento e vigilância dos reclusos, controlo e revista das visitas, bem como as escoltas a hospitais e tribunais.
O comandante do estabelecimento prisional Tomar referiu também a necessidade de altos padrões de eficiência, padrões que serão melhorados em breve com a elaboração em curso de um regulamento geral. Abordou também alguma da atividade desenvolvida pelo estabelecimento prisional de Tomar.
Refira-se que só no último ano de 2016 os reclusos tiveram 2.113 visitas e foram efetuadas um total de 311 escoltas a reclusos, das quais 115 pelo estabelecimento na área geográfica, 79 a tribunais e 117 a consultas médicas. Note que as escoltas são coordenadas por nós e executadas pelo respectivo ramo a que pertence o recluso. No essencial, é necessário continuar a perseguir altos padrões de eficiência na consecução dos objetivos a que nos propomos e estar sempre atentos ao processo evolutivo do sistema judicial vigente, a que temos de nos adaptar, pois este tem implicações diretas na peculiaridade da missão específica deste estabelecimento. No presente, está em fase de desenvolvimento a elaboração de um regulamento geral para o estabelecimento prisional militar, por forma a preencher o vazio legal existente. Oficiais, sargentos, praças e funcionários civis do estabelecimento prisional militar, manifesto-vos publicamente o meu apreço pelo vosso empenho e pelo vosso profissionalismo, sem os quais não seria possível congratular-nos hoje com a consciência de estarmos a cumprir a nossa missão. Entendo que este estabelecimento deva ser uma organização ágil e flexível, pelo que todos nós devemos estar receptivos à mudança e imbuídos de um espírito de contínua aprendizagem.
Rádio R, informação.
O PSD de Abrantes reuniu no último sábado, 4 de fevereiro, para fazer a apresentação formal do seu candidato às próximas eleições autárquicas. O nome do arquiteto António Castelo Branco, que já tinha surgido na última conferência de imprensa realizada pela Comissão Política do PSD de Abrantes, foi então, assim, confirmado oficialmente como sendo o candidato social-democrata à Câmara Abrantina. A conferência foi assistida por diversas individualidades da política distrital e também nacional, numa demonstração do apoio a esta candidatura. A iniciar-se a conferência, destaque para a intervenção de Rui Santos, o presidente da Conselhia do PSD Abrantes, começou por indicar as razões que levaram à escolha do candidato.
O PSD iniciou este processo já há algum tempo, ainda antes do verão. Foi uma escolha que teve um debate bastante amplo, quer no seio da Comissão Política Conselhia, quer depois em plenário de militantes. Dentro dos critérios que foram definidos pela Comissão Política Nacional e pela Comissão Política Distrital, e depois, seguidamente, pela Comissão Política Conselhia, chegámos ao nome do arquiteto António Ataíde Castelo Branco. Será a pessoa que irá liderar o processo autárquico do PSD em Abrantes. É a nossa aposta, é a pessoa que nós acreditamos estar mais bem preparada para liderar os destinos do Conselho de Abrantes nos próximos 4 anos. Não me irei alongar muito mais, dizer só que o arquiteto Castelo Branco é um filho da terra, uma pessoa conhecedora quer da cidade, quer do Conselho, e sempre realçar o Conselho, porque, como sabem, quer o PSD, quer esta candidatura que hoje é lançada formalmente, fará uma grande aposta no Conselho. Entendemos que o desenvolvimento de Abrantes não é só a cidade, passa sim pelo desenvolvimento de todo o Conselho.
António Castelo Branco falou de seguida e referiu que o objetivo da equipa que está a ser constituída é trazer Abrantes de volta à vida depois de um período de 40 anos de câmaras socialistas e acabar com aquilo que classificou como políticas de investimentos McDonald's.
Na prática, estamos há 40 anos com as mesmas equipas e as mesmas ideias que claramente estão na base desta desertificação. Se nós repararmos e virmos o que foi feito em Abrantes nos últimos 40 anos, vamos verificar que a receita foi semelhante a Torres Novas, a receita de desenvolvimento, a receita foi semelhante a Castelo Branco. Portanto, há assim uma série de investimentos, uma série de ideias que eram quase que iguais para todos. Se nós fizermos isto, o Conselho vai crescer, sem perceberem que o nosso Portugal, os nossos concelhos não subscrevem a ideia McDonald's. Um hambúrguer igual para todos. Não. Há certas coisas que Abrantes precisa, mas que Torres Novas não precisa. Repare, ainda outro dia fomos visitar o centro de canoagem ali de Alvega. Vazio. E fechado. Ao abandono. Milhões. Não se percebeu que aquilo não era sítio para fazer-se. Aquilo. Mas outro dia pedi para guardar o meu caiaque lá embaixo no Recio, onde eu gosto de remar, no Tejo, apesar de sujo, tento não meter a mão na água. E portanto eu conheço bem o Tejo, isto para dizer. Por isso é que lhe falei das etares. Eu vou remar até ao sítio onde a etar do pego deságua e vejo a água e o cheiro. E vejo a água e o cheiro que sai da água que deságua da fonte quente. Eu sei. Portanto, não me venham a tirar areia para os olhos. Mas isto para lhe dizer que a propósito de investimentos McDonald's, acho que é preciso ter uma visão e uma compreensão real do Conselho para poder acertar naquilo que são as necessidades reais.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Tomar está na posição 195 entre os 308 municípios avaliados no Índice de Transparência Municipal, que mede o grau de transparência das câmaras municipais através de uma análise de informação disponibilizada aos cidadãos nos seus websites. O ITM é composto por 76 indicadores agrupados em 7 dimensões: informação sobre a organização, composição social e funcionamento do município, planos e relatórios, impostos, taxas, tarifas, preços e regulamentos, relação com a sociedade, contratação pública, transparência económica ou financeira e transparência na área do urbanismo. Desta forma, consoante os dados, Tomar aparece assim na segunda metade deste ranking, bem distante dos municípios considerados como mais transparentes. Aliás, se tivermos em consideração aquilo que acontece no distrito de Santarém, a autarquia nabantina só está melhor posicionada do que Vila Nova da Barquinha, Benavente e Golgã. Refira-se que a Alfândega da Fé, no distrito de Bargança, é totalmente transparente nas informações prestadas aos cidadãos, merecendo mesmo uma classificação de 100, ou seja, o valor máximo, pelo distrito. Desta forma, o Conselho de Cartaxo é o melhor classificado, com a posição 10, com 94,92 de máximo. E vamos para a nota do dia, hoje com Luís Ferreira.
Esta será talvez a única crónica neste ano de eleições autárquicas que abordarei a questão, relevante para o nosso futuro próximo, das candidaturas propostas ao mandato que se estenderá até 2021. Faço como autarca que sou, como socialista que sempre fui e como tomarense que quero continuar a ser. E o inevitável aconteceu nas últimas semanas, com a confirmação da candidatura por parte do PSD do conhecido Luís Filipe Boavida, trabalhador do município, seu dirigente durante muitos anos, ativista social e associativo e permanente conviva de tertúlias. Desde logo junta-se à anunciada recandidatura da atual presidente, feita há 2 anos das eleições, coisa aliás nunca vista em lado nenhum, e à candidatura do CDS-PP do professor do Politécnico Nuno Ribeiro, pessoa simpática, mas totalmente desconhecida em Tomar. O inevitável candidato dos sociais-democratas impôs-se de fora para dentro, ou seja, avaliada a sua popularidade e, mais do que tudo, a sua efetiva preparação e conhecimento do Ministério Autárquico, tal como eu, em entrevista no Jornal da Cidade, em setembro de 2006, recordei que tinha. Foi a óbvia derrota do aparelho partidário do PSD, mas inteligentemente tida, procurando assim maximizar a figura suavemente conhecida por todo o Conselho de Luís Filipe Boavida. Ora, se o PSD teve a argúcia política de encontrar o candidato mais forte para tentar levar de vencido aos socialistas, que têm imenso trabalho realizado na gestão do município, mas também das freguesias sob a sua responsabilidade direta, a óbvia resposta do PS só pode ser na mesma linha, da capacidade de inteligentemente inovar e pensar fora dos cânones habituais. O povo está farto de políticos e de políticas de laboratório. Vem-no demonstrando em sucessivas eleições legislativas, autárquicas e presidenciais. O PS vai realizar neste sábado o seu grande almoço de ano novo. Este ano, um bocadito atrasado, mas naturalmente compreensível face às difíceis circunstâncias de casos, casinhos e na cacheta em que a sua Presidente de Câmara o tem mergulhado, especialmente ao longo do último ano. É um momento esperado de unidade, onde a presença de todos é absolutamente fundamental. Dirigentes, autarcas, candidatos e suas famílias, de forma que se possa demonstrar que o PS não está medroso e que a forte candidatura do seu principal adversário não constitui uma verdadeira ameaça. Naturalmente, se espera neste arranque de campanha, que constituirá este grande almoço socialista, um marco do que é resolúvel. Aqueles de entre a família socialista que conseguirem apoiar a candidatura da Presidente devem estar presentes e vibrantes, acreditando ser possível valorizar o que de bom e de bem foi feito, relativizando o de menos bom e o que ficou por fazer. E há uma matéria óbvia, sob o ponto de vista de estratégia política, que é a resolução para a dificuldade que o PSD colocou ao PS com a candidatura de Luís Filipe Boavida, o qual foi, recordo, convidado pela atual Presidente em 2013 para ser o seu número 2. Dado o sucesso, pelo menos a nível de resultados reais para as populações, que tem sido o acordo político entre o PS e a CDU, e dado que existe uma governação nacional apoiada por estes, é um momento ótimo, único diria mesmo, para que o PS e a CDU estabeleçam em Tomar uma candidatura única à Câmara Municipal. Sem dúvida que o eleitorado perceberia, pois estão a governar com eficácia, com eficiência e com a qualidade que tem sido visível, e se o entendimento entre a Presidente e vereadores eleitos por ambos é notório e evidente, já se diz no jargão desportivo: equipa que ganha não se mexe. Este é o salto que ninguém esperaria e que, em definitivo, afastaria o risco do PSD reconquistar em setembro a Câmara de Tomar. O povo diz a miúdo, e é verdade, para grandes males, a candidatura de Luís Filipe Boa Vida, grandes remédios, uma candidatura conjunta do PS e da CDU à Câmara. Já a partir de sábado, a leia acta est, ou seja, os dados estão lançados. Boas eleições. Tomar é de todos.
Nota do dia com Luís Ferreira no fecho das notícias. Vamos estar de volta aqui à Antena da ERTE quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerte.pt. Rádio ERTE, em Tomar, 98 e 92 FM.
Testemunhar e agradecer para mim é simples e um dever que sinto que devo fazer. Há 4 anos, quando literalmente me voltaram as costas e deixaram de acreditar em mim devido a vários erros e onde a minha situação...